Antes de começar esse episódio propriamente dito, um aviso rápido. Eu agora faço parte da plataforma Padrim. E o Padrim, para quem não sabe, é para quem quiser fazer alguma contribuição, alguma ajuda, que pode ser desde R$1 até quanto quiser, para o podcast que gosta. Eu decidi fazer parte disso, porque para quem é desse mundo de produção de podcast, sabe o quanto que dá trabalho, as preparações, as edições e gravações, etc. E claro que qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Então, se você quiser contribuir, eu coloquei aí no post, é só entrar lá e fazer a sua contribuição. Para quem não quiser contribuir, sem problema nenhum, mas para quem quiser contribuir, eu já desde já agradeço. E é isso. Um grande abraço e vamos lá para o começo do podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui mais um parágrafo de Seritempo. Estamos agora no parágrafo 9. Antes do parágrafo 9, no livro diz assim, primeira parte. Lembrando, né, que o livro todo do Seritempo é essa primeira parte, não teve segunda parte. Então, se a gente puder dividir o Seritempo em duas partes, não é a primeira parte e segunda parte, mas sim primeira sessão e segunda sessão. Eu falei um pouco já disso, dessa questão da divisão, nos outros parágrafos lá atrás. Mas, fazendo um resumo, então, do que vai ser dito nessa primeira sessão, né? Então, o primeiro capítulo vai ser definição de Dasein. Então, vamos falar bastante de Dasein, inclusive hoje vai ser isso que é o tema, né, bastante, assim, uma introdução ao conceito Dasein, ser aí, né? E segundo capítulo vai ser
ser em.
Terceiro capítulo, mundo em sua mundidade. Quarto capítulo, ser no mundo como ser com e ser si mesmo. Quinto capítulo, ser em. E sexto capítulo, sentido existencial do Dasein como cuidado. Então a gente vai com isso até o parágrafo 44, quando então a gente vai entrar na segunda sessão de Ser e Tempo, que vai ser mais atrelado ao tempo. Então, o parágrafo 9, ele tem como... O título dele é o tema da analítica do Dasein, né? Então ele vai introduzir aqui o conceito do Dasein, que já vinha sendo usada, né, antes do Heidegger na filosofia, mas o Heidegger se apropriou dessa terminologia para colocar um outro significado para Dasein. E Dasein, nesse momento, né, nesse período de escrita de Ser e Tempo, ele é um termo fundamental para se filosofar, enfim, para se pensar as coisas. Posteriormente, Dasein esse termo foi usado para constituir o que se chama de Daseinsanalyse, né, que é uma linha, vamos dizer assim, de psicoterapia. Mas vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui é que, logo de cara, ele vai dizer que o Dasein é esse ente que nós somos. Que nós somos a cada vez. E o quanto ele é inescapável, né? Que a gente tem que se haver com isso que nós somos. Que a gente tem que responder por nós mesmos. Então, o ser nós mesmos está a cada vez em jogo. Essa é a definição de Dasein. Dasein é aquele ente cujo ser está a cada vez em jogo. Então, é importante que a gente não, já colocando aqui de cara, que a gente não pense Dasein como um eu. Não é essa a ideia. Até porque Dasein, a tradução de Dasein é ser aí, que depois, mais para frente, o Heidegger vai colocar que a tradução mais aproximada para uma língua latina seria ser o aí, né? Não ser aí, mas ser o aí. Ele fala isso, se eu não me engano, nos seminários de Zollikon, dizendo que não é que a gente primeiro é e depois é aí, seja lá onde esse aí for, um lugar, vamos dizer assim. Não, a gente é o lugar. Na verdade, não é nenhum lugar, né? O aí seria melhor entendido como um aberto. Não é nenhum lugar físico. O importante aqui é pensar que Dasein seria a forma mais aproximada da gente tematizar o ente que nós somos, que seria, vamos dizer, o ser humano. Mas é de uma outra ordem. A questão vai por um outro caminho, porque não é a gente pensar um eu, por exemplo. Bom, mas daí ele vai fazer uma espécie de nota de esclarecimento, né, quanto à terminologia. Porque ele fala que a essência do Dasein é sua existência. Então o Dasein existe. Mas a gente não pode pensar a existência aqui a partir da maneira usual de existência. A significação ontológica tradicional, ou seja, aquilo que a gente entende como existência, isso é, na verdade, um subsistir. Isso é subsistência. Quando a gente fala, ah, isso existe. Isso que o Heidegger ele vai colocar esse sentido tradicional de existência como subsistir. Ou na tradução da Marcia Schubach, simplesmente dado. Então, vou fazer uma pergunta aqui, né? Qual que é a diferença de existência e subsistência? Então é isso que o começo aqui do parágrafo 9 vai colocar. Que a essência do Dasein é a existência, mas a gente não pode pensar a existência no sentido usual, porque isso seria subsistência. Bom, então qual que é a diferença de existência e subsistência? Quando a gente fala de Dasein, que é esse ente que nós somos, que vai ser esse ente-chave para o Heidegger fazer as articulações dele, da sua ontologia fundamental, né? Quando a gente fala de Dasein, a gente não pode definir Dasein por propriedades. Essa é uma coisa muito basilar com Dasein. Por quê? Porque quando a gente pensa em propriedade, a gente pensa em alguma coisa que tem por essência uma propriedade que nunca muda. Então, quando a gente fala de Dasein, a gente não pode definir por propriedade, porque a gente não tem nada que nunca mude. Por quê? Porque a gente pode dizer que a gente é negatividade. Não negatividade porque eu sou um cara negativo, um cara mal-humorado, mas é uma negatividade estrutural. Isso significa que eu não estou condenado a qualquer tipo de determinação. Isso também não significa liberdade total, ou seja, eu faço o que eu quero, eu sou o que eu quero, né? Isso também não é isso. Inclusive, a gente poderia pensar liberdade na terapia, né? Essa coisa de o paciente dizer eu faço o que eu quiser. É interessante pensar isso, porque será que faz o que quer? Será mesmo que é possível fazer o que se quer? Será que é possível ser o que se quer? São questões, né? E eu acredito que não. Então, por exemplo, diferente de uma mesa, o Dasein, como diz o Heidegger, ele não é o seu quê. E o que quer dizer isso, né? Ele não é o seu quê. Isso significa, de novo, que o Dasein não vai ser exposto em seu ser a partir de propriedades. Ele não vai se fixar em qualquer quê. Por exemplo, o Dasein que trabalha, Dasein que estuda, Dasein que vai para a faculdade, Dasein que não vai para a faculdade e fica no bar bebendo, sei lá. Não, isso, nada disso é... Isso é muito, assim, como uma primeira aproximação, isso é muito importante para a gente pensar... no fundamento, né, de como que a gente está ali diante de um paciente que se questiona, né? E aí, para a gente pensar depois, futuramente também, como que as transformações acontecem de paciente para paciente? Como que o processo terapêutico, de alguma forma, traz essa transformação? Então, a primeira coisa para pensar isso é ter como base que Dasein não é um subsistente. Ele não é fixo num quê? É o que, por exemplo, ser que fala, sei lá. Aí agora vamos seguir, né? Mas falar do segundo ponto de caracterização aqui do Dasein. Então, o ser desse ente Dasein, ou seja, falando o ser desse ente significa, seja lá o que for aparecer a respeito do Dasein, é meu. Não é seu, não é da minha mãe, não é do meu pai, não é do meu amigo, é meu. Então, mais do que o Dasein ser indiferente a qualquer determinação colocada para ele, que é isso que o Heidegger fala, né? Não é que o Dasein ele é indiferente a qualquer determinação. A questão é que ele não tem condição de ser indiferente ou não indiferente. Porque ele não é essa determinação. Para começo de conversa, né? Então, o Dasein ele não é um eu, como que dizendo eu sou. O Dasein ele é sempre eu sou, tu és, ele é. Falar de Dasein não é falar de um eu, no sentido da gente tematizar uma consciência, um mecanismo, uma. Sabe, uma máquina, um depositório de estruturas psíquicas. Não, não, Dasein não é isso. Quando a gente fala de Dasein, que o Dasein é sempre meu, é a gente falar de Dasein de um pronome pessoal, mas não de um eu. Talvez uma melhor forma de falar isso é falar de um si mesmo, né? E falar de si mesmo, a gente poderia pensar entre uma ruptura entre o aqui e o lá. Então tem algo que permanece aí no tempo. Isso seria o meu. Porque a gente tem a noção de que a gente é a gente mesmo, que a gente não é outra pessoa. Então tem algo aí. Mas isso não significa que eu seja algo fixo. Então você tem um si mesmo. Você tem uma noção de algo que só pode ser meu, mas isso é sempre condicionado totalmente, e não só condicionado, mas ele é aquilo que o mundo é. Eu sou o que o mundo é. Mas o que que eu faço com o que o mundo é? E isso é o meu. Aquela coisa do Sartre, né? Não é o que o mundo faz com você, mas é o que você faz do que o mundo faz com você. Um pouco por aí, né? Então, seguindo, né, sobre essa questão desse ser cada vez meu, o Heidegger vai avançar um pouquinho e vai colocar aqui a questão da propriedade e da impropriedade. E tem uma frase que me chama muito a atenção aqui nesse parágrafo, que serve para uma reflexão nossa. Uma reflexão mesmo, porque não acho que temos as respostas, mas eu acho que serve como uma reflexão. Que a frase é o seguinte: o modo como o Dasein é cada vez meu já foi sempre decidido de alguma maneira. Ou seja, eu entendo aqui o seguinte: qualquer coisa que se faça, o modo de ser, no momento que esse ser é refletido, tornado conceito, esse modo já aconteceu. E esse modo de ser ele pode ter sido impróprio. O que que é ser impróprio? É quando você joga a responsabilidade de si mesmo para o mundo. Então, mas foi você que pediu para eu explodir a bomba no banheiro da escola, né? Isso, tá, mas você foi lá e jogou. O que que significa isso, né? Te pediram, mas você obedeceu. Então ele pode ser impróprio ou ele pode se apropriar. E o que o Heidegger diz, que é uma outra questão, é que quando há uma apropriação, e isso é raro, assim como uma apropriação mesmo que você pode dizer, a apropriação do que se fez, do que se é, de como se está, né, ela gera silêncio, ela não gera alarde. O Marco Casanova fala bem dessa questão do apropriar-se, né? Ele diz assim: apropriar-se não é ter uma concepção de si, mas acompanhar o acontecimento próprio desse si. Então eu acho que é isso que nessa frase, né, que o Heidegger coloca, né, o modo como o Dasein, né, cada vez meu, já foi sempre decidido de alguma maneira, coloca a gente um pouco diante de quanto de controle que a gente tem sobre aquilo que a gente é. Será que a gente já não é sempre de alguma forma? Mas o que a gente faz com isso, com o que a gente é? Então tem essa coisa, né, de acompanhar o acontecimento próprio desse si mesmo, que somos nós. E acho que isso é um pouco o que a gente faz na terapia mesmo, né? Só que jogando a responsabilidade para o paciente. Até porque ele nunca deixou de ser ele não, nunca deixou de ser dele, né? Nunca foi do terapeuta. Responsabilidade sobre o paciente ser si mesmo. E uma outra coisa que ele vai falar, o Heidegger vai falar, é que ele não coloca, né, a impropriedade, o que é muito costumeiro ser feito, ele não coloca a impropriedade como algo menor, como algo inferior. A maior parte das nossas realizações, elas se dão no plano da impropriedade, das ocupações, etc. Né, ocupações assim, eu estou ocupado, eu estou fazendo isso, fazendo, não sei bem por que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo e está tudo certo, assim, é um mundo familiar, né? Então é o que a gente faz na maior parte das vezes. Eu aqui, gravando esse podcast, estou sendo próprio ou impróprio? Eu realmente não sei. Talvez um pouco dos dois. Então, para falar desse ente, Dasein, né, ser aí, que vai guiar a analítica do ser para o Heidegger, o ponto de partida ele é muito importante. Por isso que ele vai colocando essas coisas. E esse ponto de partida é, em primeiro lugar, que a existência vem antes da essência. O que significa isso? Que a existência vem antes da essência. A gente está sempre aberto para o mundo. A essência do Dasein é não ter qualquer essência. Então, as coisas que acontecem, o acontecimento do ser, ele vem antes de qualquer essencialização prévia das coisas. No sentido de a gente dizer que, de antemão, como que as coisas vão ser, prevendo as coisas, controlando as coisas. Dasein é aquele ente que ele é incontrolável. A gente não tem como prever o que ele vai ser, o que ele vai deixar de ser. A gente tem como acompanhar isso. Então essa é a primeira coisa, que a existência vem antes da essência. A segunda coisa é que o ser do Dasein, aquilo que a gente estava falando, é cada vez meu. Ele se constitui de cada vez meu. Então, definir Dasein não é muito fácil, né? Não é uma coisa que a gente fala, ah, o Dasein. Beleza, claro. A gente determinar corretamente esse Dasein já é parte do trabalho. A gente pode definir ser humano, né? Ah, ser humano é aquele primata, sei lá, pós-primata, né, que já não é mais primata, que se tornou humano, homo sapiens, pela fala. Isso é mais fácil de definir. Agora, Dasein não. Porque definido Dasein não é usar propriedades, categorias, né? Essa questão me lembra um pouco um documentário que eu vi uma vez sobre o Ozzy Osbourne, que, para quem não sabe, é um cantor de rock mais das antigas, aí, anos 70, 80. E ele dizendo, né, o quanto que ele tinha dificuldade com matemática. E aí alguém chegou para ele e falou assim: Ozzy, é assim, ó, 2 mais 2 é igual a 4. E aí ele responde assim:
What the fuck is two?
Né? Tipo, que diabo que é dois? Eu não sei o que é dois. Sei lá o que é dois. Bom, no subparágrafo 7, então, o Heidegger vai explicar o que ele quer dizer com o termo mediania. Né? Então, ele entra aqui com o termo mediania. O que é isso, mediania? Mediano, mediania. A gente já havia dito que o modo de ser do Dasein já foi sempre decidido de uma x, y maneira. Né? A gente acabou de falar isso. Mas isso não significa que ele, o Dasein, né, não se entenda de alguma maneira nesse processo. Então, para a gente poder entender ontologicamente o Dasein, a gente vai fazer uma problematização de que raios que é isso. Esse ente que sendo se entende de alguma maneira que não é clara para si mesmo. E, então, a gente vai entrar no que ele chama de uma indiferenciação da cotidianidade. E falar disso não é falar que de pronto e nos mais das vezes, ou seja, quase todo o tempo, o Dasein é diferente no modo de existir. Mas a questão está justamente no quanto ele é indiferente no modo de existir. Não é que ele não seja nada, mas é essa indiferença quanto ao que é a mediania ou a medianidade. Então, essa passagem que o Heidegger fala isso, que a gente não deve pensar que o Dasein é diferente, sim indiferente, para mim, aqui tem claramente uma provocação, né, ao leitor, que quer dizer assim, tipo, para de tentar definir o que o homem... Para de tentar definir o homem como isso, como aquilo. Presta atenção na experiência que se tem de ser, né, ser humano, que seja. A gente é, na maioria das vezes, e em primeiro lugar, indiferente quanto à nossa própria condição. Essa que é a questão. Estão falando aqui de mediania. Né? Em seguida, o subparágrafo 8, ele vai fazer uma referência interessante ao Santo Agostinho. Né? O Heidegger ele aponta aqui o quanto que a nossa indiferença quanto à nossa condição mais imediata, apesar de ela ser uma condição mais próxima, é a que é menos tematizada. A gente vai falar mais sobre isso, enfim, mas ele está introduzindo aqui a questão da mediania, cotidianidade e tal. Então isso é como que dizendo assim, para que a gente possa mostrar o Dasein, é necessário mostrar o quanto que ele é distante dele mesmo na sua experiência mais imediata e corriqueira. É isso. E a citação de Agostinho é interessante. Ele diz assim, o que há mais próximo de mim do que eu mesmo? Uma pergunta. Então, Heidegger pegou um pouco essa ideia para trazer, fazer acessível o Dasein. Né? Essa questão da aproximação do ente Dasein, ele vai fazendo pouco a pouco, com algumas provocações, e colocando ali o como do acesso a esse ente. E isso é algo que vale para uma vida inteira, mas ele está introduzindo isso aqui. Então, em seguida, no subparágrafo 9, ele vai falar dessa questão que a cotidianidade não é um mero aspecto do Dasein, né? O que quer dizer isso? O que ele está querendo dizer com a cotidianidade não é um mero aspecto do Dasein? A gente não pode entender a cotidianidade mediana como uma qualidade que você adiciona ao eu, sabe? A estrutura da existencialidade, ou seja, não aquilo que a gente já é, mas a estrutura que possibilita a gente ser, seja lá o que for que a gente seja, ela é um a priori, ou seja, nesse sentido de que nosso ser, ele está sempre em jogo, mesmo que no modo da cotidianidade mediana haja uma fuga desse ser. Então a cotidianidade mediana, mais do que um aspecto que você imprime ao Dasein, é um modo de se relacionar com a sua indeterminação mais fundamental. Então é uma outra forma de pensar, né? Não pensar a cotidianidade como um aspecto que você adiciona, que você cola assim no eu. Mas ela é o modo em que nessa indeterminação mais básica a gente vive as coisas. Então quando a gente fala de cotidianidade mediana, Ou seja, aquele modo de ser que a gente nem se dá conta direito disso. A gente não só está falando esse termo aqui que ele usa num livro, né, que é dessa evanescência, daquilo que vem e vai e não é apropriado por nós mesmos. A gente não está só falando disso. A gente está falando também das estruturas mais básicas do Dasein, né? É como que dizer assim, olhar para a cotidianidade mediana é acessar as estruturas básicas do ser aí, mesmo que onticamente elas sejam impróprias. Isso é importante quando a gente, se a gente talvez, eu vou me arriscar aqui, mas se a gente for pensar, por exemplo, quem é AT, né? O AT lida com pacientes de uma certa gravidade em que não é questão de uma análise dos sentidos e de uma ruptura de alguns sentidos cristalizados, etc. Mas é a própria cotidianidade que é, vamos dizer, falha, sabe? Daquele paciente. Ela falha no sentido não de uma não adaptação, mas de um não ser mesmo. Não ser nem a cotidianidade. Isso é muito interessante para quem um dia quiser estudar a prática do acompanhamento terapêutico com uma base heideggeriana, fenomenológica, talvez ir por aí, né? Então, lembrando que nesse capítulo, no parágrafo 9, né, principalmente nesse capítulo como um todo, ele vai fazer uma analítica preparatória do Dasein, né? É nesse ponto que a gente está. Então, ele vai apresentando alguns conceitos fundamentais, mas principalmente ele vai explicitando o acesso a esses conceitos. Conceitos como os existenciais, etc. E isso é feito via Dasein. Ele vai seguir, então, no 11º subparágrafo, o Heidegger vai fazer uma diferenciação bem importante aqui. Qual é? E essa diferenciação que vai acompanhar o livro inteiro, né? É a diferenciação entre existenciais e as categorias. No livro que eu uso de referência, ele usa existenciários, mas eu vou usar a terminologia da Marcia Schubach, existenciais. Então ele vai fazer a diferenciação entre existenciais e categorias. Os existenciais, eles são os chamados caracteres de ser do Dasein, e é aí que a analítica do Dasein vai se concentrar. Importante aqui dizer, né, que os existenciais, ele não tem o mesmo modo de ser das categorias, justamente porque as categorias, elas pressupõem um a priori para todo o ente que vai ser interpelado, enquanto que existencial não é bem um a priori. E aí o Heidegger vai usar uma terminologia grega clássica quando ele vai falar de categoria, né, que indica um caráter meio acusatório do ente, né, quando a gente fala de categoria. É mais ou menos como quando a gente fala de categoria, como se a gente estivesse dizendo o que o ente já é, acusando esse ente de ser tal e tal coisa. Essas são as categorias, sabe? Então, aqui ele está, no 11º subparágrafo, ele está colocando que a gente pode interpelar os entes de dois modos. Quais são esses modos? Como um quem e como um que tem essa diferenciação. E que diferenciação é essa, né? Ele está fazendo aqui uma diferenciação entre o modo clássico de você interpelar as coisas, e isso é fixando as coisas nas chamadas categorias, e o modo fenomenológico, mais especificamente fenomenológico existencial, né? De se olhar o ser, de se interpelar, né? De se, enfim. E aí, quando você olha o ser das coisas, isso envolve sempre o quem. Essa que é a questão. Lembrando que é importante sempre colocar aqui, né, que o Heidegger está de olho na questão do ser, né, no livro como um todo. Né? Então, não é que a gente pode dividir... Eu já cometi esse deslize antes... Que não é que a gente pode dividir os entes em dois tipos, né? Ou seja, os entes categorizados e os entes existenciais. Mas é que no tratamento da questão do ser, Essas são as duas formas que o Heidegger vai colocar como possibilidades fundamentais de se interpelar ao ser. A conexão entre essas duas formas, isso ele vai colocar mais para frente. Mas eu acho que é importante aqui fazer essa diferenciação, né? Que não é que alguns entes são categorizados e outros, por exemplo, nós, que somos Dasein, somos existenciais. Não. Falar de Dasein não é falar, como a gente já tinha dito ali, eu já tinha dito lá atrás, não é falar de um eu. É falar do eu e de tudo, e da verdade, da realidade, e das coisas, e da mundanidade, e do mundo. Dasein não é eu, não é ser humano. Dasein é um método que o Heidegger usa, é um ente que ele coloca como um ente que dá acesso à analítica do Dasein, mas também à questão do ser, para abrir a questão do ser. Isso, putz, parece abstrato e é mesmo, mas ao mesmo tempo é concreto, porque isso não é à toa, sabe? O nosso trabalho ali de psicoterapia não é já chegar com uma ideia pré-concebida de ser humano. Então, o que a gente faz ali? A gente está diante do ser daquele paciente, né? E aí? Né? Então, acho que são coisas que não falam especificamente de um eu, mas é importante que a gente não fixe o eu num ente encapsulado, num ente fixo. Porque eu sempre é mundo. Ser o aí, né? Então vai depender da história do paciente, do que ele vai trazer. E também daquilo que o próprio terapeuta sente e experiencia aquele momento, né? Eu fiz essa aproximação para a gente não, apesar de curta e talvez insuficiente, mas para a gente não perder de vista o que a gente está fazendo aqui. E por que que esse trabalho e por que que o pensamento fenomenológico heideggeriano é tão importante para a gente pensar terapia, né? Então, no subparágrafo passado, né, estou pulando agora de subparágrafo, foi discutido, ainda que brevemente, o sentido de categoria e existencial, certo? A gente não pode dividir as coisas entre aquilo que está dentro do âmbito categorial e um existencial. Então, por exemplo, uma mesa, ela não é diferente de Dasein porque ela faz parte da categoria móveis. Quando Heidegger fala de caracteres de ser como categoria, o caractere de ser como categoria, ele abrange uma interpretação de ser que abrange tudo. Mesa, eu, você, todo mundo, qualquer coisa. Quando ele contrapõe isso ao quem, ele não está, ao que num primeiro entendimento poderia parecer, transferindo o real para o sujeito que percebe, sabe? Mas partindo de uma premissa diferente, a premissa onde a própria divisão sujeito-objeto já não faz mais nenhum sentido. E os existenciais entram nesse balaio aí. Então ele vai terminar o parágrafo 9, retomando a ideia de que, para que a gente possa discutir o que é homem, entre aspas, né? Que é homem, entre aspas, vai se fazer necessário uma analítica existencial que vai mobilizar o a priori, ou seja, não mais tomar o homem de uma perspectiva categorial qualquer que seja. Mobilizar o a priori, eu entendo, de um movimento daquilo que é fixo, né? Então, nem mesmo Dasein significa ser humano. Dasein não quer dizer ser humano. Nós somos entes dotados de Dasein, e isso é diferente. Então, a analítica do Dasein, ela vai ser importante para a gente aqui, por quê? Porque ela é uma outra coisa, né? Por que ela é importante? Porque ela vai ser anterior ao que a gente nomeia como psicologia. E outras também, né? Antropologia e tal. Então, a analítica do Dasein, ela vai fundamentar essa, que o Heidegger disse, essa assim dita psicologia, de uma forma mais rigorosa. E aí é no próximo parágrafo, que o Heidegger vai justamente falar sobre a analítica do Dasein diante dessas ciências que mais tomam o homem como tema de estudo, né? A antropologia, a psicologia, a biologia. Esse vai ser o próximo parágrafo. Ele vai falar disso. Então vou ficar por aqui. Um grande abraço e... Não preciso dizer, né? Se quiser entrar em contato, de qualquer jeito, e-mail, WhatsApp, YouTube, blog, nem me lembro quais são todas as formas aí que estão sendo publicadas esse podcast, mas qualquer uma delas é válida. Atualmente eu acho que eu não cheguei a falar isso em nenhum momento, mas acho que eu vou falar hoje aqui. Eu estou com um grupo de estudo lendo Seminários de Zollikon, toda terça-feira em São Paulo, em Perdizes, às 10h30 da manhã. Eu acho que eu citei aqui Seminários de Zollikon. Então, para quem tiver interessado, vir falar comigo. É uma leitura muito, muito interessante. Que fala tudo isso que a gente está dizendo aqui, também é discutido ali, mas de uma outra maneira, de uma aproximação mais direta ali com a psicologia, enfim, um pouco pelo tema do livro. Mas Seminários de Zollikon são um conjunto de seminários dados pelo Heidegger com a organização do Medard Boss. Então, quem se interessar, entrar em contato comigo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!